Tiago Almeida, presidente da Câmara de Vereadores, conosco aqui nos estúdios. Presidente, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia a todos os ouvintes aqui da CBN. Obrigado aí pelo espaço. Estamos aí para discutir o interesse da população cascavelense.
E antes da gente falar da audiência pública que acontece na próxima quinta-feira, bem interessante essa audiência, e fica aí o convite à população, mas daqui a pouco a gente vai destacar. Vamos falar um pouquinho da sessão de ontem. Hoje tem sessão também, hoje à tarde é a sessão. Eu já vejo mensagem de ouvintes aqui falando sobre um projeto que foi apreciado ontem, votação em primeiro turno, que diz respeito à proibição da contratação de eventos abertos ao público de crianças e adolescentes que façam apologia ao crime organizado. Que projeto é esse? Tem ouvinte perguntando, não é inconstitucional? Como que vai ser o acompanhamento, a fiscalização? Mas primeiro fale sobre esse projeto, como que surgiu essa iniciativa?
Esse projeto foi uma construção nossa, né? Ali com os vereadores. E nós precisamos ter esse olhar com mais carinho, principalmente com os nossos recursos, né? Do jeito que está sendo investido, com todo o respeito, né? Tem dinheiro nosso que não pode ser jogado fora. A população tem que entender como que funciona, né? Então isso foi uma construção nossa. Foi o vereador, deixa eu só retomar aqui para mim, nós, o vereador Xavier, Rondinelli, Everton Guimarães e Fundo Bolsonaro.
São os vereadores que fazem parte, que defendem. Bom, ele teve aprovação já.
Sim, hoje vai para a segunda. Primeira votação foi ontem e agora vai para a segunda votação, né? Que proíbe a contratação em eventos, né? Nós temos que lembrar, Zé, qual que é a proibições? Apologia ao crime organizado, incentivo ao uso ao tráfico de drogas ilícita, violência, porte ilegal de arma ou conduta criminosas, né? Então, é isso. E a gente tem que acompanhar isso. Ah, mas isso não acontece, isso não vai acontecer. Nós estamos fazendo esse projeto para isso não acontecer. Nós temos que prevenir. E nós temos falado aí que nós temos tantos recursos, tem que ser bem investidos, Zé. Essa é a nossa realidade. Quem está pagando é a população cascavelense, o povo do Paraná, o povo do Brasil, o povo trabalhador, e o vereador está aí para fazer a lei. E claro que nós temos aí, qual que é a fiscalização? Os caras não conseguem nem fazer essa contratação tendo essa lei aprovada, né? Que inclusive foi ontem aprovada pela totalidade dos vereadores, né?
A Helena tá
teve
aqui,
um voto contrário.
Foi da Bia Alcântara.
Bia Alcântara do PT, normal, né?
Ela votou contra. Tem votado contra sempre?
Não, tem.
Não necessariamente.
Não. Ela tem. Não tem votado contra sempre, não.
Então, só para a gente esclarecer aqui, esse projeto dispõe acerca da proibição da contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público. Por quê? Quando o evento é aberto ao público, a criançada pode chegar tranquilamente e acompanhar. Se for num ambiente fechado, e dependendo, né, poderia impedir a presença de crianças e adolescentes. Como é? Um evento é aberto, aí a criançada chega, a adolescente chega, e são apresentações que fazem apologia ao crime organizado, ao uso de drogas, ao sexo, não é?
Sim.
Enfim, a partir desta lei, não é inconstitucional, não existe nenhuma barreira.
Nenhuma.
Aí, aqui em Cascavel...
Não haverá. E assim, foi passado em todas as comissões, né, Zé? Foi passado na Constituição e Finanças, foi passado na comissão da CCJ, e nós temos as sanções do projeto, né? Mas vamos dizer o que vai acontecer. Rescisão imediata do contrato, multa de 100% do valor contratual destinado ao Fundo Municipal de Educação e proibição de novas contratações com no mínimo por 8 anos ao município. Entendeu? Uhum. Então, assim, nós precisamos ter regra, nós precisamos ter lei que vem de encontro com a população e que a população olhe e fala, mas isso não acontece em Cascavel. Isso é para não acontecer. É um projeto importante. Todos os vereadores, que são os autores, que foi nós 5 vereadores ali, e nós tivemos aí um voto contrário, né? Então, quer dizer que é um projeto importante e quem ganha é a população de Cascavel.
O Rodrigo está dizendo exatamente isso. Mas e tem shows em Cascavel desse tipo?
Nós precisamos, porque assim, nós precisamos. O bombeiro, o Zé, eles trabalham com o quê? Prevenção, não é?
Uhum.
O que nós, vereadores, temos que fazer? Nós temos que trabalhar com a prevenção. Nós temos que fazer a lei hoje para amanhã ou o nosso futuro não acontecer. É isso que nós precisamos. Nós precisamos olhar para essa nossa nova geração. Eu falo a nossa nova geração porque eu tenho 32 anos, é. Então a sua geração já é uma geração um pouquinho para trás. Mas é diferente. A tua época, a minha época também, nós jogava bola na rua, nós soltava pipa, jogava aquele, como que é, um joga bola para um lado e... Bets. Hoje não existe mais isso. Então nós temos que cuidar das nossas novas gerações.
Você com 30 anos pegou Bets, então.
Não, peguei. Era ruim, mas peguei. Mas jogava bola na rua, né? Arrancava, jogava não, corria atrás da bola, né?
É, tempos diferentes. Agora com a internet, com o celular, a coisa mudou muito, não é?
Sim.
Os jogos, que é um outro problema também, que a gente tem trabalhado bastante, especialistas, profissionais, as escolas. É uma situação também que tem preocupado, mas é um outro tema. Quem está nos acompanhando também é o Fabrício. Fabrício, dizer aqui, grande Tiago. Tiago, até o momento, qual é o balanço que você faz dos trabalhos na Câmara como presidente? A coisa está caminhando bem, a relação também com o Executivo?
Está muito bem. Para mim, eu tenho falado que é uma novidade não estar na presidência, mas é uma novidade que eu tenho falado que, para mim, aumentou, triplicou a responsabilidade, Zé Roberto. Porque nós estamos à frente de um orçamento de 44 milhões de reais. Nós temos 235 servidores entre concursado e comissionado. Nós temos mais 20 vereadores que cada um veio do anseio da sua comunidade, da população de Cascavel. Mas graças a Deus tenho sabido conduzir com muito discernimento. Eu todo dia antes de sair de casa eu tenho pedido a Deus que me dê muito discernimento para mim saber conduzir, que nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que nós temos uma missão. Só que quando você sai da sua casa para fazer o bem, para você fazer diferente, para você não ser mais um, tudo dá certo, Zé. Então, eu tenho certeza que nós estamos indo muito bem. Eu não posso cobrar se o vereador A, B, C ou D está produzindo ou deixando de produzir. Eu tenho que cuidar de todo o legislativo, eu tenho que cuidar de todos os servidores, eu tenho que cuidar de nós, vereadores, mas a produção fica para cada vereador. Cada um tem um perfil, cada um tem um estilo de trabalhar e eu tenho que cuidar do meu mandato também, né? Porque a minha responsabilidade do meu mandato também triplicou. Porque nós triplicamos a nossa votação da última votação. Então nós temos que tomar esse certo cuidado e mostrar para a população que além de estar à frente da presidência, nós temos as nossas demandas diárias que vêm através do gabinete e do mandato do vereador, né?
Daqui a pouco nós vamos falar sobre a audiência pública, mas vamos colocar mais uma pergunta de ouvinte, o Rogério. O Rogério diz o seguinte: com essa nova gestão na Câmara, haverá economia? Colaboradores, os funcionários são os mesmos, diminuiu?
Zé, eu tenho um legado, um nome e uma história para cuidar. Eu tenho falado lá para minha família, da onde eu vim, para minha mãe que é zeladora, para o meu filho, para minha esposa, o meu reduto. Eu tenho um legado para deixar e uma história para deixar em Cascavel. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer o possível para devolver dinheiro. Com certeza, mas primeira coisa eu tenho que fazer gestão pública. Se eu pegar janeiro e fevereiro, só na folha nós economizamos 412 mil reais em 2 meses. Isso ninguém mostrou, mas eu estou te falando, isso aqui é dados. Se você 412 pegar,
mil?
Se você pegar a gestão anterior, janeiro e fevereiro do nosso mandato como presidente, nós economizamos 412 mil reais. Então assim, só que agora eu vou para a parte B. Zé Roberto, para você ter um bom lugar para você trabalhar, para você ter uma, para nós entregar para o ouvinte que nós está ouvindo, você tem que ter equipamentos. Nós estamos muito sucateados. O legislativo hoje está sucateado. Chove lá fora, chove lá dentro. Hoje a nossa parte estrutural está muito difícil. Porque assim, não adianta eu economizar só para me dizer que eu devolvi tantos milhões. Para mim fazer palanque político. Primeira coisa que eu preciso fazer é organizar a casa. Eu preciso dar condição para quem está lá dentro para trabalhar. Se você for pegar hoje, se você for lá, Zé, você tem o conhecimento. Se você for lá no meu setor de comunicação, hoje nós temos que investir uma média de quase 1 milhão de reais. Porque ninguém teve um olhar para falar, viu, eu preciso dar condição para o povo trabalhar. É simples assim. Porque é muito fácil eu enxugar, 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 mas eu não arrumar. É igual o carro. Se eu estragar meu carro, se eu bater um pouquinho, chega lá no final, você tem a metade do carro. É igual lá dentro, nós temos que fazer gestão. Chove lá dentro, que eu acabei de te dizer. Hoje nós não temos um microfone reserva. Hoje nós temos várias demandas que nós precisamos melhorar dentro do Legislativo.
Então, nos próximos meses, a despesa deve ser maior, mas estaria sendo justificada.
Com certeza.
Com esses investimentos.
Com certeza. E assim, Zé, tudo transparente. Eu fui em todos os setores e perguntei quais são as feridas, quais são os problemas, o que, que nós podemos resolver. O que, que vocês precisam, setor da comunicação? Setor de compra, qual que é o problema? Frota dos carros, qual que é o problema? Eu preciso sentir as dores e os problemas deles. Não é porque eu sou o presidente que eu vou pisar em todo mundo, que eu vou economizar para mim devolver, para mim dizer que a minha gestão devolveu. Primeira coisa, eu tenho que dar qualidade para essas pessoas trabalhar. Primeira coisa, eu tenho que olhar dentro da minha casa e falar, olha, eu preciso dar condições para vocês entregar um material melhor. Eu preciso melhorar isso aqui para vocês trabalhar mais feliz. Porque não é porque é concursado ou é comissionado que nós não vamos dar condições. Existe o orçamento, né? E nós precisamos. E esse recurso que nós economizamos, isso aqui é só na folha de pagamento, Zé Roberto. Uhum. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com calma, com cautela, o que, que faz aqui, o que, que faz ali, aproveita o servidor concursado. Nós precisamos ter um olhar de gestão dentro do Legislativo.
O Edinho diz aqui, e aí, vão aumentar o número de vereadores? Não está na pauta essa discussão, tá?
Não está na pauta. Cascavel, vou falar para você que eu estou no quinto ano de direito. A Constituição diz, minha visão, que não deveria nem vir um projeto de lei, Zé. Uhum. É simples, na Constituição diz tantos mil habitantes, X vereador. Cascavel já poderia ter 23 vereadores. Ah, mas vai aumentar o custo. Não, o repasse é o mesmo. O problema aqui é como vende para a população. Uhum. Nós temos que mostrar para a população, viu? População, o repasse que a prefeitura está passando é o mesmo valor. Agora nós temos que tomar cuidado. Eu quero que aumente, eu quero sucatear o legislativo só para mim fazer palanque político, quantos de dinheiro que eu vou devolver? Uhum. Nós precisamos olhar com isso aí. E eu, Thiago, não estou definindo tudo sozinho. Nós temos a mesa. A pauta é discutida com a mesa. Tudo que nós temos feito até hoje é em discussão com a mesa. Sempre fiz isso e vou deixar sempre bem transparente.
Então deve aumentar ou pode aumentar sem nenhum problema?
Não tem nada ainda, não tem discussão. Ninguém trouxe essa pauta, mas podemos colocar. Democracia, é voto. Por que não?
Kleber está dizendo o seguinte, o prédio está feio. Pastilhas caindo. Foi reparado esse problema?
Ainda não. Eu peguei agora, né?
Mas vai fazer.
Nós precisamos fazer uma reforma.
Aí vai gastar, não tem jeito.
Vai gastar. Né? Nós temos que mostrar, viu? O Zé, você foi na nossa posse do dia 1º dos vereadores. Aonde que a imprensa... Você viu a dificuldade que é para vocês ficarem lá? Olha, agora, eu liberei lá um espaço para vaga para a imprensa. A imprensa precisa chegar lá, se está chovendo, se está muito cheio de carro, não tem onde estacionar. Vai estacionar duas, três quadras longe, carregar o equipamento nas costas. Não, nós precisamos ter esse zelo com a imprensa também. Só que eu também preciso que nós mostramos a verdade como que está. Nós precisamos que está caindo as pastilhas, que tem infiltração, que dentro do setor da TI chove dentro. Eu preciso falar que tem uma notificação sobre a plenarinha que está errado, que precisa fazer umas adaptações. Eu não estou aqui para dizer o que está certo e o que está errado, mas da forma que eu peguei, o que nós precisamos melhorar.
Nós precisamos ir para outro tema, porque o tempo está passando. Luiz Carlos, muito obrigado. O João também nos acompanha. As mensagens não param de chegar. Tem gente perguntando se vai ser candidato a deputado. Vamos deixar para responder no outro momento. Luiz Carlos, vai ter verba para a imprensa? Não, não é isso que você está falando, né?
Não.
Aliás, a Câmara não tem verba para a imprensa. E não. Ele disse que não pode acontecer isso.
Não tem.
É a opinião do ouvinte?
Não tem, mas nós estamos fazendo um levantamento para fazer. Isso, hoje nós temos amparo da lei. Hoje Foz do Iguaçu tem, hoje Toledo tem, hoje a Câmara de Curitiba tem. E assim, nós temos o recurso e podemos fazer isso aí. Então, nós estamos numa discussão para fazer isso aí sim.
Eliseu Bispo dos Santos, obrigado. Depois vou passar a tua mensagem aqui pro Thiago. Bom, vamos falar um pouquinho, porque senão depois a produção vai puxar minha orelha, porque estava na pauta. Você veja só, você tem que vir mais vezes aqui, presidente, para poder responder as dúvidas dos nossos ouvintes. O ouvinte participa ativamente da entrevista. Agora, essa audiência pública que vai acontecer na quinta-feira, qual que é o horário?
Vai ser dia 27, às 9 horas da manhã.
9 horas da manhã, por que não à noite? De repente o público poderia comparecer com mais facilidade.
Olha, foi uma discussão que foi feita com todos lá e foi definido para fazer às 9 horas da manhã.
Olha, nós aqui estaremos com o CBN Cascavel, primeira edição no ar. Nós vamos fazer conexão lá com a Câmara e vamos transmitir boa parte dessa audiência. A falta de energia elétrica tem sido um dos principais assuntos em debate no Paraná, com queixas por todo o estado, gente que teve prejuízo, pessoal do campo, pessoal da cidade.
Eu quero dizer aqui, Zé, primeira situação, essa audiência pública foi encabeçada nós, que somos o presidente, e a Comissão do Direito do Consumidor, que é o Everton, o Mazzucci e o Dr. Lauri. Então nós fizemos um requerimento, foi aprovado aí no dia 11, sobre a audiência pública, né? E o que nós precisamos? Nós temos dois debates muito importantes que a população está sofrendo. População que foi a troca dos medidores, que foi colocado agora. O aumento aí de 100%, existe reclamações de aumento de 100% na luz. Nós temos hoje 90% da reclamação no PROCON é a Copel sobre os medidores, entendeu? E o PROCON já recebeu mais de 60 reclamações agora em 2025. Nós estamos com apenas 3 meses. Isso não foi atualizado de novo. Então, assim, nós precisamos entender a questão desses medidores, se são confiáveis, se não são. E quem que tem que dar esse respaldo, essa resposta, é o pessoal da Copel. Nós temos respeito, sendo vereador, nós representando a população de Cascavel, nós precisamos mostrar o que nós estamos fazendo. Nós precisamos dar esse amparo para a população, nós precisamos mostrar que nós chamamos o PROCON, chamamos a Copel, chamamos a população, e nós temos outra situação também, que é os problemas na zona rural. Há frequentes quedas de energia que vem acontecendo no interior. Qual que é o problema? É as árvores que não estão sendo limpadas? As fiações que estão muito antigas tem que trocar. Então, assim, nós precisamos dar um respaldo para o nosso interior. Porque, assim, quantas pessoas perdendo, esses dias atrás, não sei se vocês chegaram a cobrir, mas nós estávamos com uma situação de uma família aqui de peixe aqui, ó.
Registramos aqui, trouxemos os prejuízos, o relato.
É inadmissível.
Peixes, frangos.
Aí você pega assim, é o peixe, é o frango, é o leite, é o pintinho que acabou de chegar. E aí, como que nós vamos fazer, Zé? Porque chegou no dia da... Se você não pagar a conta da Copel, o que vai acontecer? Eles cortam. Uhum. Mas então tem que entregar uma energia com qualidade. Ou será que nós vamos fazer igual outros estados aí que fica 1, 2 dias aí sem luz?
O pessoal está bloqueado aqui, medidor inteligente, que aumentou a conta, queda de energia. Eu gostaria que fosse à noite, eu iria. Bom, aí depende também dos próprios convidados e os representantes da Copel. Eles realmente confirmaram quem vem?
Confirmaram.
Você tem nomes?
Eu não lembro do nome, mas já confirmaram. Já foi confirmado.
Mas é gente que tem condições de dar resposta.
Nós esperamos que sim. Porque nós também não temos conhecimento, né? Uhum. Nós oficializamos eles para eles trazerem e dar a resposta para a população. Nós precisamos fazer esse encaminhamento e dar uma resposta para a população. Só que nós precisamos dar uma resposta concreta, né, Zé? Uhum. Nós não podemos chegar lá e falar, não, nós trocamos. Nós sabemos que vocês trocaram. E nós precisamos entender se tem um erro, aonde que é o erro, quem vai amparar esse erro, porque a população não pode ficar do jeito que está.
Olha, tem gente dizendo aqui, ó, defendendo a Copel, diz que quando há algum problema no medidor inteligente é feita a troca e não tem havido, isso aí é um avanço. Bom, eu acho que o medidor até é um avanço realmente, né? Há necessidade, o digital, o acompanhamento, a pessoa pode acompanhar o consumo ali, nós já conversamos com o técnico. Agora, essas quedas seguidas, né, essas situações recorrentes, isso não pode acontecer, né? E quando não se tem uma resposta, e tem gente reclamando também dos prejuízos, né? Quem que vai ressarcir? A Copel? A Copel está tendo essa condição de atender essas pessoas que foram prejudicadas? Bom, e quem vai estar também? PROCON, OAB, representantes nessa audiência?
OAB, vamos ter representantes do interior também, né? Vários representantes aí para mostrar e dizer qual que são a situação deles. Um exemplo que eu vou dar para você, lá no Rio do Salto, nós temos uma questão que vive caindo energia. E aí nós temos lá pessoas que têm sorveteria, pessoas que têm panificação, as pessoas que têm o laticínio, pessoa que tem o frango, e aí como que fica? Porque é muito simples, Zé. Eu entendo que existe o problema, Mas o que está sendo feito para resolver o problema?
Uhum.
Isso não é de hoje.
Ser resolvido.
Você está entendendo? Então, assim, nós precisamos de uma resposta. Olha, nós estamos equiparando, nós vamos trocar isso aqui, nós vamos trazer uma nova tecnologia. É isso que nós precisamos.
Olha, tem gente de Boa Vista da Aparecida reclamando que tem as casas lá na beira do lago, reclamando também da interferência da Copel. Depois vou passar aqui para o Thiago essa reivindicação. Não dá mais tempo. Nós vamos aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo. Thiago, muito obrigado pela entrevista e vamos acompanhar essa audiência pública na próxima quinta-feira.
Obrigado, Zé. Obrigado pelo espaço. E quero só avisar aqui que o pessoal de Santa Teresa também estará presente. Ontem eu estava lá na Câmara Municipal de Santa Teresa e o presidente convocou e os vereadores de lá vão estar presentes na nossa audiência pública também.
Conversamos com o Thiago Almeida, presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel. Nós vamos aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo e depois você acompanha o CBN Paraná.
Top de 5 segundos. Repórter CBN.